Aqui Washington, voz da América. São 12:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16:30 em Cabo Verde. Desma Conan está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização Tang Xiaogang. Vamos aos principais títulos de hoje. Líder da oposição russa, Alexei Navalny, morreu na prisão. Hamas diz que muitas baixas entre reféns israelitas. Em Moçambique, alastra-se a violência em Cabo Delgado. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página Voa Português. Estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, Voa Português. Para contactos, se quiser contactar-nos, portanto, pode inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp. O nosso número é +1 202 251 9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Os serviços prisionais da Rússia disseram que morreu o líder da oposição, Alexei Navalny. Os serviços prisionais disseram que Navalny, de 47 anos de idade, se sentiu mal após uma caminhada e que serviços médicos não o conseguiram salvar. Navalny cumpriu uma pena de 19 anos de prisão por extremismo e tinha sido recentemente transferido de uma prisão na zona central da Rússia para uma outra de segurança máxima na região de Yamalo-Nenets, a cerca de 1.900 quilómetros a noroeste de Moscovo. O advogado de Navalny está a caminho da prisão para se inteirar do sucedido. A Procuradoria Russa avisou, entretanto, que qualquer manifestação será uma violação da lei. Isso depois de vídeos e fotos nas redes sociais indicarem que pessoas estão a colocar flores em diversos locais em homenagem a Navalny. Dirigentes ocidentais saudaram hoje a figura de Navalny na luta pela democracia na Rússia. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a prisão e morte do dirigente da oposição russa serve para mostrar o que disse ser a fraqueza e podridão no sistema do presidente Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontra na Alemanha, disse que, obviamente, Navalny foi morto à ordem de Putin. A viúva de Navalny, Yulia, disse que, a confirmar-se a morte do seu marido, quer que o presidente Putin e o seu governo e amigos sejam responsabilizados. A ala armada do grupo Hamas disse que houve muitas baixas entre os reféns israelitas raptados de Israel a 7 de outubro e que os sobreviventes estão em condições extremamente difíceis. O Hamas raptou inicialmente pelo menos 250 pessoas e 100 foram subsequentemente libertadas. Na terça-feira, um porta-voz do Hamas, queríamos dizer, disse que Israel tem estado a ignorar o perigo a que os reféns estão sujeitos nos ataques israelitas na faixa de Gaza. Na terça-feira, um porta-voz militar israelita disse que as autoridades têm informações que 31 reféns morreram e 136 estão ainda detidos pelo Hamas. No sul de Israel, entretanto, um homem armado matou 2 pessoas e feriu outras 4 numa paragem de autocarros. O atacante foi morto a tiro por um civil armado. Foi identificado como sendo um palestiniano da zona leste de Jerusalém. Um navio de bandeira do Panamá foi hoje atacado no Mar Vermelho, a cerca de 133 quilómetros do porto de Moca, no Iémen, disse a Agência de Operações Marítimas Britânicas. A agência disse que um míssil explodiu próximo do navio, causando danos superficiais. A tripulação não foi afetada. O grupo Houthi, que controla grande parte do Iémen, disse que vai continuar os seus ataques em solidariedade com os palestinianos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse à Conferência de Segurança em Munique que a atual ordem global não está a funcionar e milhões de pessoas estão a pagar um preço terrível por isso. Guterres disse que muitos países fazem o que querem sem responsabilização. No que diz respeito à guerra na faixa de Gaza, Guterres disse que não pode justificar o ataque terrorista do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, mas isso não justifica o que chamou de punição coletiva do povo palestiniano. Vamos começar as nossas reportagens no norte de Moçambique, onde se intensificam ataques rebeldes. O André Batista está lá, está na cidade de Pemba.
Contrariamente ao discurso triunfalista do executivo moçambicano no combate ao terrorismo, grupos armados conseguiram penetrar de forma dramática nos distritos a sul da província de Cabo Delgado, onde intensificam ataques desde o início de fevereiro corrente. Os ataques violentos reiniciaram num nível crescente em janeiro de 2024, nos distritos de Mocimbo da Praia e Macomia, mais a norte de Cabo Delgado, quando o Estado Islâmico lançou, a 4 daquele mês, a campanha global Mate-os onde os encontrar. A campanha esmoreceu poucas semanas depois e deu lugar à viagem de pregação no norte de Moçambique, com os insurgentes a emboscar e a matar forças de segurança e a poupar civis, mas destruindo suas habitações, igrejas cristãs, hospitais, escolas e instalações dos governos locais nos distritos mais a sul, como Kisanga, Metus, Anquabe, Mekuf e Xiuri. O Estado Islâmico reivindicou os ataques mais violentos contra civis em Mocimbo da Praia e as forças de segurança em Mucojo, no distrito de Macomia, e depois em Mekuf. O pesquisador moçambicano João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os novos ataques procedem das declarações do executivo moçambicano sobre as questões de segurança para o regresso da petrolífera francesa Total a Cabo Delgado. O também coordenador do Observatório do Meio Rural anota que os grupos terroristas estão a ter uma relação privilegiada com os civis na partilha de informação e na capacidade de recrutamento. Essa relação pode ser fruto da campanha de viagem de pregação virada para a conquista de mentes e corações. A professora Liazette Bonat, que acompanha o conflito em Cabo Delgado e com várias pesquisas sobre públicos muçulmanos contemporâneos e as ONGs islâmicas internacionais em Moçambique, defendeu que o Estado moçambicano atropelou políticas sociais que levaram a população a ceder para os insurgentes e a ascendência da atuação dos rebeldes nos distritos a sul, de maioria cristã, pode configurar igualmente uma insatisfação popular. O governo moçambicano, através de Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros, assegurou na terça-feira 13 que as tropas não estão de braços cruzados, acreditando que um dia o país poderá se ver livre de terrorismo. Face aos novos ataques, a Embaixada da França em Maputo desencorajou fortemente na quarta-feira 14 viagem a Mocimbo da Praia, Pemba e Palma, reacendendo o debate sobre a segurança para o retorno da petrolífera francesa Total em 2024. O projeto de registro de dados de conflitos, a Clyde, indica que mais de 40 pessoas morreram só em 2024, entre civis e militares, na sequência dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Os rebeldes que atacam em Cabo Delgado mataram menos de 71% em 2023, revelou na quarta-feira 14 o Africa Center for Strategic Study, atribuindo a queda à ofensiva lançada pelas forças de Ruanda e do SADC, destacadas em julho de 2021, para ajudar o exército moçambicano e que ajudaram a recuperar o controle de 90% do território das mãos dos insurgentes. O Instituto de Análise Norte-Americano, baseado em Washington, diz ter registrado 127 incidentes violentos no norte de Moçambique em 2023, que resultaram na morte de 260 pessoas, entre civis e militares. De Pemba, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos continuar em Moçambique, quando uma nova onda de ataques dos rebeldes islâmicos, portanto, está a provocar também uma nova onda de deslocados. Organizações de ajuda internacional dizem, por seu turno, estar a lutar com enormes dificuldades de financiamento para lidar com o aumento desse número. Ramos Miguel.
A nova vaga de ataques jihadistas a Cabo Delgado está a gerar preocupações em vários setores na sociedade moçambicana, com a Carta Diocesana de Pemba a alertar que está sem meios para apoiar as centenas de deslocados desta vaga e a Câmara de Comércio de Moçambique a pedir uma solução urgente para este conflito. O alerta foi feito pela gestora de programas da Carta Diocesana de Pemba, Betinha Ribeiro, para quem, perante o alastrar dos ataques dos grupos armados, é cada vez maior o número de pessoas que procuram abrigo em lugares seguros, mas a Carta está sem meios para prestar assistência humanitária.
Neste momento, a Caritas tem vindo a receber muitos pedidos para poder ajudar essas famílias que chegam e as outras que vão para as suas zonas de origem, mas por conta de falta de recursos financeiros para apoiar essas nossas famílias, os nossos irmãos, ficamos desprovidos desses meios.
Betinha Ribeiro, em declarações à Organização Internacional Ajuda à Igreja que Sofre, avançou ser cada vez maior o número de pedidos de ajuda aos quais a Carta Diocesana deixou de poder responder.
Atualmente, Caritas está a passar por uma situação de crise financeira, comparando com os anos passados, em que, se calhar, ocupávamos segundo lugar depois do PMA na área de assistência humanitária e nós respondíamos todas as áreas. E na província foram criadas classes pelas Nações Unidas, onde existe classe de segurança alimentar, proteção, nutrição, violência baseada no género, água, saneamento e outras. Então, Caritas estava nessas todas as áreas. Mas, neste momento, por causa mesmo de falta de recursos, Caritas está dependente de projetos e não temos como ajudar esses nossos irmãos que estão a sofrer últimos ataques.
Refira-se que esta quinta-feira, 15, a organização Ajuda a Igreja que Sofre em Cabo Delgado emitiu um comunicado indicando que missionários, padres e religiosos estão fugindo de aldeias remotas para a cidade de Bemba devido aos ataques da insurgência. De acordo com aquela organização, vários novos e simultâneos ataques estão a abalar a província, acrescentando que as atividades de grupos insurgentes islâmicos se intensificaram no terreno, criando uma situação extremamente complicada e uma atmosfera de medo e insegurança. Uma situação para a qual a secretária-geral da Câmara de Comércio de Moçambique, Teresa Moenda, pede uma solução urgente.
Temos que todos empreender esforços para que este mal que neste momento nos enferma, que enferma os investimentos, que enferma mesmo a paz como cidadãos, possamos, dentro do curto espaço de tempo, termos uma solução e termos a paz efetiva que todos nós almejamos. Os investimentos que estão a ser minados não estão a ocorrer só à volta da exploração do gás. Este ambiente de incerteza, certeza, para quem está fora e não sabe onde é que está a Cabo Delgado, mesmo para investir em Maputo, tem algum receio.
Entretanto, a porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguna, veio dizer que os novos ataques a Cabo Delgado foram matéria de discussão na reunião da Comissão Política do Partido, mas sem avançar por menores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Dados das Nações Unidas mostram que a cada hora mais de 5 mulheres ou raparigas são mortas por alguém da sua própria família. Ativistas moçambicanos, entrevistados pela Voz da América, apelam para mais rigorosidade por parte da atuação do sistema judicial num país em que a mulher também não tem um ambiente totalmente seguro. Sérgio Nhambi.
A Organização Mundial das Nações Unidas estima que 736 milhões de mulheres no mundo, quase uma em cada três, tenham sido vítimas de violência física e ou sexual por parte de um parceiro íntimo, de violência sexual fora da relação ou de ambas, pelo menos uma vez na vida. São 30% das mulheres com 15 anos ou mais. Em Moçambique, uma em cada cinco mulheres ou raparigas que já tiveram filhos experimentaram alguma forma de violência por parte dos parceiros. Metade nunca procuraram ajuda. Para a ativista moçambicana Kitéria Girengane, a situação é grave.
É um mercado de tráfico de órgãos humanos, é um mercado de tráfico sexual de mulheres, é um mercado de assassinato de mulheres, mas é um mercado de insegurança até por parte de quem nos deveria proteger. Quando a violência é perpetrada por aqueles que têm o dever de proteger, seja no espaço público, estatais, seja no espaço privado, quando a violência é perpetrada pelo nosso parceiro. O estado das mulheres em Moçambique é bastante crítico. Exige uma ação cirúrgica. Dizia um companheiro que nós estamos a viver uma pandemia. E quando há uma pandemia, nós precisamos de um estado de emergência.
O ativista social Gilberto Macuaco afirma que o problema de Moçambique não é a falta de leis ou estratégias, mas sim a sua aplicação.
Quando a polícia recebe uma vítima, tem que seguir o protocolo, né? Que muitas das vezes vivemos situações em que desvia-se desse protocolo. Quando se impura a uma negociação, sabendo que a violência é um crime público, por exemplo. Mas fora isto, é que, olhando para o resto da estrutura, a sociedade no geral, nós sentimos muita tolerância em relação à violência e também nos leva a muita cumplicidade.
Kitéria Girengane acrescenta.
Quando nós temos uma polícia que, quando lhe interessa, tem capacidade de ir buscar telemóveis, tem capacidade de escutar chamadas, tem capacidade de recuperar mensagens, mas neste caso o telemóvel tem sido uma peça ignorada ou negligenciada no processo, até onde nós sabemos e podemos encontrar outras surpresas mais adiante. Para nós são elementos bastante importantes que deveriam ser tomados em consideração. Nós estamos bastante preocupadas com a atuação judicial, estamos bastante preocupadas com o nível de independência e interdependência de poderes. Eu creio que não é surpresa para ninguém que nós temos ainda uma dependência muito grande, quer dependência financeira, quer dependência política do judicial em relação ao poder político, em relação ao governo, mas também em relação a forças estranhas ao próprio sistema estatal.
A maior parte da violência contra as mulheres é perpetrada pelos atuais ou antigos maridos ou parceiros íntimos. Mais de 640 milhões de mulheres, ou seja, 26% das mulheres com idade igual ou superior a 15 anos, foram vítimas de violência por parte de um parceiro íntimo, segundo a Organização das Nações Unidas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer ontem que se fosse eleito não defenderia os membros da NATO que não cumprissem os objetivos de despesa com a defesa. Mais uma prova de como dois presidentes americanos e os seus eleitores estão divididos quanto ao papel da América no mundo. Paula Silva.
Dois anos após a invasão russa da Ucrânia, numa declaração que chocou os aliados da NATO, feita pelo antigo presidente e provável candidato presidencial republicano, Donald Trump.
Um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse: "Bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, vai proteger-nos?" Eu disse: "Não pagaram? Estão em incumprimento?" Ele disse: "Sim, digamos que isso acontece." "Não, eu não vos protegeria." De fato, eu encorajava-os a fazer o que bem entendessem.
Conseguem imaginar um antigo presidente dos Estados Unidos a dizer isso?
O presidente Joe Biden, que fez do reforço das coligações contra os adversários o princípio central da sua política externa, criticou a abordagem transacional do seu antecessor.
Nenhum outro presidente da nossa história se curvou perante um ditador russo. E deixe-me dizer isto da forma mais clara possível. Nunca o farei. É estúpido, é vergonhoso, é perigoso, é anti-americano.
Biden afirma que defende o compromisso sagrado previsto no artigo 5º da NATO, que exige que os membros se ajudem mutuamente em caso de ataque externo. É um choque direto com Trump, que está novamente a promover o seu tipo de isolacionismo America First. Os apelos de Trump causaram ansiedade entre os aliados. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
Este ano espero que 18 aliados gastem 2% do seu PIB em defesa. É mais um número recorde, um aumento de 6 vezes em relação a 2014, quando apenas 3 aliados atingiram o objetivo.
O conselheiro sênior da campanha de Trump, Jason Miller, disse à Voa numa declaração que Trump conseguiu que os nossos aliados aumentassem as suas despesas na NATO, exigindo que pagassem. Outro aliado de Trump, o tenente-general reforçado do Exército, Keith Kellogg, sugeriu uma aliança escalonada na qual os membros que não conseguissem cumprir o objetivo de 2% para a defesa não seriam abrangidos pelas proteções do artigo 5. Outros dizem que os sinais de Trump e dos seus aliados foram além do isolacionismo e contradizem a essência da dissuasão. Christine Barzina é diretora-geral da Geostrategy North no grupo de investigação do German Marshall Fund.
Trump está a tentar ganhar pontos através de bravatas. E a bravata americana na cena internacional tem sido incrivelmente poderosa para os amigos da América. Mas isto é uma espécie de inverso da bravata. Isto é um bem, se calhar nem vai aparecer.
A política externa não é tradicionalmente uma questão-chave nas eleições americanas. No entanto, com a agressão de Trump à NATO, a questão mais ampla do papel da América no mundo está destinada a tornar-se outra divisão entre os eleitores. Clifford Young é presidente da Public Affairs da Ipsos.
É altamente politizado, está a ser usado por Trump para estimular a sua base, mas há um entendimento subjacente sobre os americanos de que a aliança em si é importante.
Apenas 50% dos republicanos acreditam que os Estados Unidos beneficiam das alianças transatlânticas, em comparação com 80% dos democratas e 63% dos independentes, de acordo com uma sondagem de outubro do Conselho de Chicago para os assuntos globais.
A cimeira de chefes de Estado da União Africana começa amanhã em Addis Abeba. Mas antes disso, líderes reúnem-se hoje para se concentrarem no conflito no leste da República Democrática do Congo, onde várias milícias e grupos se degladiam entre si e contra o exército governamental. Os grupos rebeldes têm lutado contra forças governamentais desde meados da década de 1990, por uma série de razões, incluindo o controle da vasta riqueza mineral da região.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, disse a jornalistas em Joanesburgo que o presidente de Angola, João Lourenço, está a convocar a mini-semeira especial sobre a violência no leste da República Democrática do Congo. Mais de 100 grupos rebeldes lutam na região há quase 3 décadas. Provavelmente preocupante agora é o M23, uma das maiores milícias. O governo da República Democrática do Congo acusa o Ruanda de apoiar o M23, o que o Ruanda nega. O M23 foi formado em 2012, afirmando que estava a proteger a etnia Tutsi na República Democrática do Congo das milícias Hutus, mas grupos de direitos humanos afirmam que os rebeldes cometeram atrocidades generalizadas. Pandor diz que o objetivo da reunião é evitar uma guerra total entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.
Tem sido um ponto de tensão há algum tempo e há alegações de que o Ruanda pode muito bem estar envolvido com alguns dos grupos que estão em conflito com as Forças Armadas do Congo Democrático. O presidente Lourenço, que tem estado a mediar e a tentar aproximar as diferentes partes e até a falar com alguns destes grupos rebeldes, irá apresentar um relatório. Pelo que vi do programa, parece que tanto o presidente da RDC como o do Ruanda estarão presentes.
Pandor diz que os presidentes Félix Tshisekedi e Paul Kagame irão atualizar a União Africana sobre os esforços que estão a ser feitos para alcançar a paz. Os chefes de Estado dos países membros da União Africana reúnem-se em Addis Abeba para uma cimeira anual amanhã, sábado e domingo. Os principais diplomatas dos Estados Unidos reuniram-se esta semana antes da cimeira. Ela diz que a União Africana também espera que o governo de Kigali elabore o seu alegado papel nos combates.
On the matter of the involvement of Rwanda or the alleged entry of Rwandan forces into the DRC.
Sobre a questão do envolvimento do Ruanda ou da alegada entrada de forças ruandesas na RDC e um possível papel negativo, há um relatório da ONU que sugere que algumas destas alegações podem ser verdadeiras, mas não foi possível identificar o envolvimento do governo, mas certamente elementos do Ruanda envolvidos no conflito em curso no leste da RDC.
Apesar das negativas do Ruanda, os investigadores das Nações Unidas, a União Europeia e os Estados Unidos afirmaram que há provas de que Kigali apoiou os rebeldes. O analista de defesa africano, independente, Helmut Hetman, disse à Voz da América que a Organização das Nações Unidas é incapaz de manter a paz na região, o que não vê a União Africana a ter sucesso, a menos que invista muitos recursos no esforço de manutenção da paz. Assim, diz Hetman, isso significa que o fim dos vários conflitos no leste da República Democrática do Congo não pode ser alcançado simplesmente expulsando os rebeldes para outros países. Ele diz que a região é indiscutivelmente a zona de guerra mais complexa do mundo e, como tal, qualquer esforço de paz terá de corresponder a essa complexidade. Uma ofensiva do M23 nas últimas semanas forçou milhares de pessoas a fugirem das suas casas nos arredores da cidade de Sake, na província do Kivu Norte.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Há um jogo em atraso da Liga dos Campeões. É um jogo do grupo D. Frente a frente na Argélia estão o Belouizdad e o atual campeão, o inevitável Al Ahly do Egito. Al Ahly, mesmo com um jogo em atraso, está no topo desse grupo, com 5 pontos em 3 jogos, o Belouizdad tem 4 pontos. Portanto, nada fica decidido com este jogo em atraso, mas claro está, uma vitória do Al Ahly deixa um passo de qualificação para a fase seguinte. Belouizdad fica em melhor posição, passando para o topo, se ganhar, e mesmo empatar fica também numa boa posição. Vamos seguir. Para a semana, portanto no próximo fim de semana, estão em ação os outros grupos e o Petra Atlético de Luanda está lá. Agora para a Europa, vamos começar com os jogos de ontem de repescagem para os oitavos de final da Liga Europa, onde houve 3 equipas portuguesas em ação. Benfica bateu o Toulouse 2-1 com 2 penaltis, um deles já no tempo de descontos. Braga, que vinha de uma derrota de 5-0 para o campeonato português, frente ao Sporting, ontem perdeu em casa com o Karabakh do Azerbaijão 4-2. O treinador de Braga é Artur Jorge.
O jogo que mais me custou. É um resultado que nos deixa, não diria em crise, mas bastante desconfortáveis, e tem-se notado isso também na equipa, de termos muita gente intranquila acima de tudo para poder lidar com aquilo que é a própria exigência que acabamos por ter e que emocionalmente, por vezes, somos traídos por isso.
Artur Jorge, treinador do Braga, não está em crise, está desconfortável, parece um pouco estressado no final a falar de jogadores intranquilos. Outra equipa portuguesa em ação foi o Sporting, que alcançou um bom resultado, foi à Suíça, bater os jovens, os Young Boys, 3-1. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Uma eliminatória que está a meio e que é muito perigosa, porque o Young Boys teve as suas oportunidades, dividiu o jogo e vai ser ainda mais corajoso em Alvalade para dar a volta. Nós temos que estar preparados, mas esse jogo é como se não existisse, temos que pensar no Moreirense.
Ruben Amorim aí a fazer referência no final ao jogo que a sua equipa tem para o Campeonato Português na segunda-feira frente ao Moreirense. Este fim de semana em Inglaterra, o grande jogo é aquele amanhã entre o Manchester City e o Chelsea. Em Espanha, Barcelona está no campo do Celta. De França, chega-nos a notícia que Kylian Mbappé informou o Paris Saint-Germain, PSG, no final da época, au revoir, vai-se embora, acaba o seu contrato, vai à borla, provavelmente para o Real Madrid. No recente Campeonato das Nações da Ásia, a grande surpresa foi a derrota nas meias-finais da Coreia do Sul frente à Jordânia por 2-0. Agora a Federação Sul-Coreana acaba de demitir o treinador alemão Jürgen Klinsmann. Isso não é surpresa, acontece no futebol. O que é surpresa é o comunicado da Federação que não poupou críticas duras ao alemão. Klinsmann, diz o comunicado, não conseguiu demonstrar as capacidades de gestão e a liderança esperadas de um selecionador nacional em domínios como a tática, gestão de pessoal ou atitude no trabalho e em outras áreas necessárias para dar competitividade à equipa, afirmou. A atitude e a competitividade de Klinsmann enquanto selecionador não corresponderam às expectativas. Palavras duras da Federação Sul-Coreana. Basquetebol americano, a NBA, o Milwaukee Bucks, atuais líderes da Conferência Oeste, ontem deram a que basada da noite. Bateram o Portland 128-91. Num jogo de muitos, mas mesmo muitos pontos, Golden State Warriors, da cidade de São Francisco, bateram o Utah Jazz 140-137. O Memphis bateu o Milwaukee Bucks, mas foi difícil. Resultado final, 113-110. Aqui Washington, Voz da América, neste momento aqui, 12 horas, quase 58 minutos.
Angola que canta,
no, 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 no.
Angola que canta, Angola que canta.
Numa corda de viola, numa estrada principal,
Angola que canta.
No trilho do sonho, na força do grito do marsal,
Angola que canta.
Na vida de um choro que morreu sozinho,
Angola que canta.
Paulo Flores, aqui na Voz da América. À nossa frente temos mais meia hora de informação. A carga do Amancio Miguel continua conosco.
Na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do puto, na finta do esquema, na nova esperança, cadê o problema? Desse meu abraço, sincero, apertado, te espero a meu lado a ouvir. Na sorte adiada, na espera do sonho capital,
Angola que canta.
Põe essa tristeza de lado, veste esse sorriso, não faz mal,
Angola que canta.
Thank you.
São 13 horas aqui em Washington, D.C., na sua companhia nos próximos 30 minutos. O sonoplasta é o Tiao Gang, a realização é de Des McConan. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, o líder da oposição russa, Alexei Navalny, morreu na prisão. Hamas diz que há muitas baixas entre reféns israelitas. Em Moçambique, alastra-se a violência na província de Cabo Delgado. Hoje é sexta-feira, destaca sexta-feira aqui na emissão vespertina, nesta terceira parte, para a página reservada às artes. Iremos recuperar uma conversa que tivemos com o músico moçambicano Jim Abdurrahman, que vive na Dinamarca. Mas antes disso, temos espaço para a reportagem. Vamos começar no norte de Moçambique, onde se intensificam ataques rebeldes. O André Batista fala-nos a partir da cidade de Pemba.
Contrariamente ao discurso triunfalista do executivo moçambicano no combate ao terrorismo, grupos armados conseguiram penetrar de forma dramática nos distritos a sul da província de Cabo Delgado, onde intensificam ataques desde o início de fevereiro corrente. Os ataques violentos reiniciaram num nível crescente em janeiro de 2024, nos distritos de Mocimbo da Praia e Macomia, Mazandorte de Cabo Delgado, quando o Estado Islâmico lançou, a 4 daquele mês, a campanha global Mate-os onde os encontrar. A campanha esmoreceu poucas semanas depois e deu lugar à viagem de pregação no norte de Moçambique, com os insurgentes a emboscar e a matar forças de segurança e a poupar civis, mas destruindo suas habitações, igrejas cristãs, hospitais, escolas e instalações dos governos locais nos distritos mais a sul, como Kisanga, Metus, Anquabe, Mekuf e Xiur. O Estado Islâmico reivindicou os ataques mais violentos contra civis em Mocimbo da Praia e as forças de segurança em Mucoj, no distrito de Macomia, e depois em Mekuf. O pesquisador moçambicano João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os novos ataques procedem das declarações do executivo moçambicano sobre as questões de segurança para o regresso da petrolífera francesa Total a Cabo Delgado. O também coordenador do Observatório do Meio Rural anota que os grupos terroristas estão a ter uma relação privilegiada com os civis na partilha de informação e na capacidade de recrutamento. Essa relação pode ser fruto da campanha de viagem de pregação virada para a conquista de mentes e corações. A professora Liazette Bonat, que acompanha o conflito em Cabo Delgado e com várias pesquisas sobre públicos muçulmanos contemporâneos e as ONGs islâmicas internacionais em Moçambique, defendeu que o Estado moçambicano atropelou políticas sociais que levaram a população a ceder para os insurgentes e a ascendência da atuação dos rebeldes nos distritos a sul, de maioria cristã, pode configurar igualmente uma insatisfação popular. O governo moçambicano, através de Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros, assegurou na terça-feira 13 que as tropas não estão de braços cruzados, acreditando que um dia o país poderá se ver livre de terrorismo. Face aos novos ataques, a Embaixada da França em Maputo desencorajou fortemente na quarta-feira 14 viagem a Mocimbo da Praia, Pemba e Palma, reacendendo o debate sobre a segurança para o retorno da petrolífera francesa Total em 2024. O projeto de registro de dados de conflitos, a Clyde, indica que mais de 40 pessoas morreram só em 2024, entre civis e militares, na sequência dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Os rebeldes que atacam em Cabo Delgado mataram menos de 71% em 2023, revelou na quarta-feira 14 o Africa Center for Strategic Study, atribuindo a queda à ofensiva lançada pelas forças de Ruanda e do SADC, destacadas em julho de 2021, para ajudar o exército moçambicano e que ajudaram a recuperar o controle de 90% do território das mãos dos insurgentes. O Instituto de Análise Norte-Americano, baseado em Washington, diz ter registrado 127 incidentes violentos no norte de Moçambique em 2023, que resultaram na morte de 260 pessoas, entre civis e militares. De Pemba, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique e de Cabo Delgado. Uma nova onda de ataques rebeldes islâmicos está a provocar também uma nova vaga de deslocados. Organizações de ajuda internacional dizem, por seu turno, estar a lutar com enormes dificuldades de financiamento para lidar com o aumento desse número. Reporta Ramos Miguel.
A nova vaga de ataques jihadistas a Cabo Delgado está a gerar preocupações em vários setores na sociedade moçambicana, com a Carta Diocesana de Pemba a alertar que está sem meios para apoiar as centenas de deslocados desta vaga e a Câmara de Comércio de Moçambique a pedir uma solução urgente para este conflito. O alerta foi feito pela gestora de programas da Carta Diocesana de Pemba, Betinha Ribeiro, para quem, perante o alastrar dos ataques dos grupos armados, é cada vez maior o número de pessoas que procuram abrigo em lugares seguros, mas a Carta está sem meios para prestar assistência humanitária.
Neste momento, a Caritas tem vindo a receber muitos pedidos para poder ajudar essas famílias que chegam e as outras que vão para as suas zonas de origem, mas por conta de falta de recursos financeiros para apoiar essas nossas famílias, os nossos irmãos, ficamos desprovidos desses meios.
Betinha Ribeiro, em declarações à Organização Internacional Ajuda à Igreja que Sofre, avançou ser cada vez maior o número de pedidos de ajuda aos quais a Carta Diocesana deixou de poder responder.
Atualmente, Caritas está a passar por uma situação de crise financeira, comparando com os anos passados, em que, se calhar, ocupávamos segundo lugar depois do PMA na área de assistência humanitária, e nós respondíamos todas as áreas. Na província foram criadas classes pelas Nações Unidas, onde existe classe de segurança alimentar, proteção, nutrição, violência baseada no gênero, água, saneamento e outras. Então, Caritas estava nessas todas as áreas. Mas, neste momento, por causa mesmo de falta de recursos, Caritas está dependente de projetos e não temos como ajudar esses nossos irmãos que estão a sofrer últimos ataques.
Refira-se que esta quinta-feira, 15, a Organização Ajuda à Igreja que Sofre em Cabo Delgado emitiu um comunicado indicando que missionários, padres e religiosos estão fugindo de aldeias remotas para a cidade de Pemba devido aos ataques da insurgência. De acordo com aquela organização, vários novos e simultâneos ataques estão a abalar a província, acrescentando que as atividades de grupos insurgentes islâmicos se intensificaram no terreno, criando uma situação extremamente complicada e uma atmosfera de medo e insegurança. Uma situação para a qual a secretária-geral da Câmara de Comércio de Moçambique, Teresa Moenda, pede uma solução urgente.
Temos que todos empreender esforços para que este mal que neste momento nos enferma, que enferma os investimentos, que enferma mesmo a paz como cidadãos, possamos, dentro do curto espaço de tempo, termos uma solução e termos a paz efetiva que todos nós almejamos. Os investimentos que estão a ser minados não estão a ocorrer só à volta da exploração do gás. Este ambiente de incerteza, certeza, para quem está fora e não sabe onde é que está a Cabo Delgado, mesmo para investir em Maputo, tem algum receio.
Entretanto, a porta-voz da Freria Murudimela Maguna veio dizer que os novos ataques a Cabo Delgado foram matéria de discussão na reunião da Comissão Política do Partido, mas sem avançar por menores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Luanda. A Angola foi acusada pela Convenção sobre o Comércio Internacional de espécies ameaçadas de extinção, de continuar a ser um país onde prossegue o abate de espécies em perigo, como o elefante. Sanções foram agora impostas a Angola, conforme nos diz o Sérgio Nhambe.
A site disse que Angola, citamos, tem sido explorada por redes organizadas transicionais como um país de exportação e trânsito para o tráfico de marfim e chifres de rinoceronte de África para a Ásia. Por outro lado, a Agência de Investigação Ambiental indica que Angola esteve envolvida no confisco de pelo menos 11 toneladas de marfim desde 2016, mas apenas 23% das apreensões foram efetuadas no país, o que sublinha que grandes quantidades de marfim ilegal saíram de Angola sem serem detectadas e foram apreendidas no estrangeiro. No início de 2023, autoridades vietnamitas apreenderam mais de 7 toneladas de marfim contrabandeado de Angola, que tinha sido transitado em Singapura. Angola tem uma população de aproximadamente 6 mil elefantes, dos quais uma grande parte é transfronteiriça. O comunicado afirma que, entre todos os países do Cavango Zambeze, Angola registrou o terceiro maior rácio de carcaças de elefantes em 2022, indicando uma elevada mortalidade e uma possível tendência populacional negativa. Agora, a CITES recomendou a suspensão de todo o comércio de espécies constantes da lista da CITES com Angola até a nova ordem, com efeito já a partir de 10 de janeiro de 2024, anunciou a EIA esta quinta-feira através de um comunicado divulgado na sua página de internet. Segundo essa organização, Angola faz parte do Plano Nacional de Ação para o Marfim desde 2014, mas está a fazer progressos inadequados na implementação do Plano de Ação, que visa reforçar a resposta nacional à caça furtiva e ao tráfico através de uma série de atividades legislativas, políticas e de conservação. A CITES disse que a implementação lenta ou inadequada das atividades do NIAP é um motivo de grande preocupação, uma vez que pode prejudicar a luta contra a caça furtiva e o tráfico.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América desde Washington em português. De seguida vamos ter uma conversa interessante. Primeiro vamos ouvir uma música do Jim Abdurrahman, um músico moçambicano que vive na Dinamarca. Ele conta-nos sobre parte da sua carreira e também sobre novas músicas. É uma conversa que tivemos já há algum tempo com o Jim Abdurrahman. Continuo com a Voz da América. Primeiro a música e depois a conversa.
Lava o corpo quando acordar, lava as mãos com sabão, fica a sua casa a guardar, coronavírus passar. Lava o corpo quando acordar, lava as mãos com sabão, fica a sua casa a guardar, coronavírus passar. Fazemos logo quando acordar, alcoolinhos não se alastrar. Hoje depende do nosso pensar, o coronavírus está a chegar. Fazemos logo quando acordar, alcoolinhos não se alastrar. Hoje depende do nosso pensar, o coronavírus está a chegar. Quando vai à rua, não beije ninguém, não dê mão a ninguém. Oh, 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 oh. Quando chega à rua, não beija ninguém, não abraça ninguém, não dê a mão a ninguém. Quando vai à rua, é só você. Leva a distância, irmão. É pra você. A vida não se compra. Nessa palha na rua.
Jim Abdurrahman cantando sobre as medidas de prevenção para a Covid-19. Ele vive na Dinamarca, é moçambicano, prepara um disco dedicado ao seu país. Agora sim, Dimo, podemos falar deste novo projeto que prepara aí na Dinamarca. O que é que vem a ser de facto?
Como primeiro um álbum foi classificado aqui na Dinamarca, a forma como eu componho, como sempre fiz arranjos e puros, a forma como eu transo os instrumentos, criando uma harmonia com base nas ondulações, como é que é? Nas ondulações harmónicas da parte onde eu venho, sou paciente, Ilha de Moçambique, concretamente, onde cresci, em Moçambique, onde nasci. Junto isso tudo, e nesse lado aqui, assim, convidei, tive a ousadia de convidar um mariano, um amigo, da conservatória aí, então trabalhou aqui, com dois. Um percussionista que eu trabalhei com a percussão com ele, porque queria ter uma pequena variação. Tenho 5 números que são especiais que não enviei para ninguém. Estou a afinar aqui assim. O que me faz falta de momento são aquelas vozes monofónicas, não essas vozes que é digitalizada, que quase educadas, porque com a nossa música, a música acústica passa muito bem, combina muito bem com uma voz. Por exemplo, quando eu faço trabalho com as mulheres da Ilha Moçambique, eles me fazem coro, a coisa fica muito, muito mais original, mas nesse momento aqui assim, eu tento criar originalidade com os batuques entre a viola, aquela viola, como é que uma viola, aquela americana, slide. Numa das músicas, não, duas, entanto uma que se fala de direitos humanos, tem um saxofone, esse musicólogo, meu colega, toca um saxofone, da primeira classe. Estou muito, muito satisfeito porque o meu público moçambicano vai se orgulhar, a música que é orgulho para as pessoas.
O Jimo também espera que este disco possa circular fora da Dinamarca, no continente africano, por exemplo. Que planos é que tem?
No continente africano, o mercado não é muito sério. Há muita pirataria, entanto você apostar, quer dizer, calha, aqueles músicos antigos conhecidos, né? Como o Sérgio Keita, tem o próprio circuito, quer dizer, mas eles também vendem muito em Paris, né? Eles são comprados em Paris e lá transportados. Agora, no caso de Moçambique, eu vou fazer tudo o possível, fazer uma aventura de criar um grupo. Criar um grupo e criar uma confiança. Sei que a situação não está assim, é católica, para podermos distribuir esse disco em Moçambique dessa feita. Com um preço muito acessível. Porque aqui que o meu disco, com 8 faixas, custa $45. Eu gostaria que fosse mais abrangente esse disco. Então tem que ser um preço muito acessível.
E assim fizemos a nossa conversa com o músico moçambicano Jimo Abdul-Rahman, que vive na Dinamarca. E o Jimo cedeu-nos um dos temas que fará parte do próximo disco e vamos também partilhar com a nossa audiência aqui na Voz da América. Um grande abraço, Jimo.
Obrigado.
Jerusalem.
Espaço de Artes na Voz América com Jim Abdul-Rahman, Washington, D.C., emissão vespertina.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A propósito do África Agora, na emissão de hoje, falamos sobre a insurgência na província de Cabo Delgado com a analista de segurança Emília Colombo. O programa está disponível em www.voaportugues.com. Vamos à música, antes das notícias, com a cabo-verdiana Mayra Andrade.
Thank you. cantar uma democracia, mas estava sucundido, mas tudo já sei na claro, no suru não vira sabiro, cada um com si mania, florodondo vira quadrado, cada um com si teoria, por razão quem me disse lado, cada um com si mania, florodondo vira quadrado, cada um com si teoria, por razão quem me disse lado. De Manel vira mambia, de Lobo vira chipinho, de Flano tá fazer magia, tá pó grogo, tá vira vinho, mentira bom de cada dia, verdade caça tá contado, nós tudo vira só fingido, o comércio de demagogia, vida vira simplesmente. Cedo vira catobiro, tudo é água na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só tudo contente, boa vontade na democracia.
A cabo-verdiana Mayra Andrade aqui cantando em crioulo sobre a democracia. 13 horas e 27 minutos. E agora o resumo de notícias. Serviços prisionais da Rússia disseram que morreu o líder da oposição russa Alexei Navalny. Os serviços prisionais disseram que Navalny, de 47 anos de idade, se sentiu mal após uma caminhada e que serviços médicos não conseguiram salvar. Navalny cumpriu uma pena de 19 anos de prisão por extremismo e tinha sido recentemente transferido de uma prisão na zona central da Rússia para outra de segurança máxima na região de Yamal-Nenets, a cerca de 1.900 quilómetros a noroeste de Moscovo. O advogado de Navalny está a caminho da prisão para se inteirar do sucedido. A ala armada do grupo Hamas disse que houve muitas baixas entre os reféns do Israel raptados a 7 de outubro e que os sobreviventes estão em condições extremamente difíceis. O Hamas raptou inicialmente pelo menos 250 pessoas e 100 foram subsequentemente libertados. Um porta-voz do Hamas diz que Israel tem estado a ignorar o perigo a que os reféns estão sujeitos nos ataques israelitas na faixa de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse à Conferência de Segurança em Munique que a atual ordem global não está a funcionar e milhões de pessoas estão a pagar um preço terrível por isso. Guterres disse que muitos países fazem o que querem sem responsabilização. No que diz respeito à guerra na faixa de Gaza, Guterres disse que não se pode justificar o ataque terrorista do Hamas a Israel a 7 de outubro, mas isso não justifica o que chamou de punição coletiva do povo palestiniano. Destacadas entidades das Nações Unidas alertaram para a deterioração da situação de segurança na África Ocidental devido ao crescente enraizamento de grupos jihadistas ligado ao Estado Islâmico. E assim chegamos ao fim. Estiveram na sua companhia neste último segmento da Esma Conan e eu, Amácio Miguel. Votos de um bom fim de semana. Amanhã estará aqui a Ana Guedes para a emissão do final de semana. Boa sexta-feira e bom fim de semana. Continue com a Voz da América na internet.